programa gorduroso que tem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho. Panelão de feijoada.
Olha, começamos com essa excelente música de um canal que eu gosto muito, que é o canal do Vesgo, viu? O canal do Vesgo, você encontra essas músicas maravilhosas, essas músicas que ele traz uma nova roupagem, em ritmo de arrocha, pisada, forró, paredão, enfim, um negócio maravilhoso, pagode também, que ele faz um trabalho lindíssimo, né? Que inclusive aquele João, como que é o nome daquele cara lá que veio, que tocou com o Jack Black? Esqueci o nome dele. Júlio não sei o que, Gruvador, né? O Gruvador pegou músicas do canal do Vesgo pra usar e só surfando, né, no trabalho dos caras, né? Grande abraço aí a todos, né, do canal do Vesgo. Parabéns por esse trabalho maravilhoso, viu? Maravilhoso, muito bom mesmo. Essa música aqui, por exemplo, é do Alok, né? Do Alok, que eles fizeram essa belezura aí que você acabou de ouvir, tá bom? Olha, coronavírus da pesada aí. Já tem gente que está sendo contaminada na China pela segunda vez. A pessoa se curou, não se contentou e foi lá e pegou de novo o coronavírus, né? Já a gente vai falar, aliás, já falamos disso, eu não vou ficar entrando em detalhes, é só uma informação mesmo. Você que é da Ásia aí, né? Tem muitos ouvintes, aliás, surpreendente, porque, por exemplo, no Spotify eles dão o dado de onde a pessoa, né? Do IP da pessoa, não dão o IP da pessoa, mas mostra de onde está vindo a audiência. E no Japão tem muita gente que ouve esse podcast, e eu fico muito agradecido ao público japonês, aos brasileiros aí que estão no Japão trabalhando. Muito obrigado mesmo, valeu, viu? Eu tô espirrando demais, viu? Mas o meu é pelo de cachorro. Eu tô morando num apartamento muito pequeno, não dá pra uma casa pros cachorros ter mais liberdade também, né? E pra não ficar toda hora tendo essa crise de rinite, né? Que já é ruim. Aliás, os reniteiros do Brasil aí estão sofrendo, né? Porque o cara com renite e sinusite vive espirrando, né? O pessoal, qualquer espirro hoje que você dá na rua, já tá olhando torto. Ei, olha aquele ali espirrando, meu Deus do céu. Então os reniteiros aí, sintam a minha, né? Recebam a minha solidariedade e tudo de bom pra vocês. Gente, essa bomba, hein? Olha só, você que é da Ásia, por isso que eu falei, Avril Lavigne vai cancelar a turnê na Ásia por medo do coronavírus. Se você odeia ela, você comemora, né? Agora, se você gosta, é uma tristeza, né? Eu conheci uma pessoa no Japão que é fã do Luiz Fonsi. Tem coisa mais ridícula do que ser fã do Luiz Fonsi, ter todos os CDs, saber cantar todas as músicas. Cafonérrimo, viu? Cafonérrimo. Mas tudo bem, passa, né, passa. Apesar que o gingado dele é uma coisa de louco, né? Mas vamos dar aí, Avril Lavigne, de acordo com a publicação do TMZ, né, o site que noticiou em primeira mão a morte do Michael Jackson, a cantora vai seguir com a turnê dela Head Above Water, em países da Europa, como Itália, onde também há um número crescente de casos relacionados à doença. Não vai para o Japão, mas vai para Itália, né? Aí vai para Bélgica, para França, Alemanha e Reino Unido, mas não vai se deslocar para a Ásia, né? Na agenda dela estava Xangai, Hong Kong e Taiwan, além de Tóquio e Filipinas também. A cantora canadense se junta, então, a artistas como o Green Day e o... Ai, meu Deus, o BTS, que também cancelaram shows por meio do coronavírus, né? Porque, porque vai muita gente, né? Uma concentração de gente enorme, né? Então, por isso... Aliás, tem uma história que é a Avril Lavigne, né? Já viu aquela história que ela morreu aí, era no sucesso, entrou uma sósia dela, né? E essa sósia tá até hoje... Tem essas histórias falando que a Hello Kitty é do demônio também. Né? A Hello Kitty não é do demônio. Aliás, é uma história interessantíssima da Sanrio, né? Que é a marca da Hello Kitty. Um dia eu vou fazer um podcast específico sobre isso. Que é muito legal. E a véia que deu a nova cara pra Hello Kitty, assim, né? Que botou a Hello Kitty nos trilhos para ser sucesso. É uma gordinha, uma gorda, mas de meia idade já, pra terceira idade, toda esquisita, né? Ela tem uns cabelos coloridos e anda igual uma bailarina gorda, né? Um vestido de balé meio gordo, tudo colorido. E ó, notícia pra você que é um investimento: Pharrell Williams, daquela música Because of Happiness. Cara, eu tô lembrando de uma coisa aqui. Na época que eu tava na Rádio Tropical aqui em São Paulo, o Pharrell Williams veio fazer um show no Jockey. Aí nós lá da rádio, né, no programa, né, o programa era o show do Diguinho, e nós falamos, ó, temos uma entrevista com o Pharrell Williams, né. Aí começou a mobilizar a gente no WhatsApp. O WhatsApp era relativamente novo, né, o pessoal bombando de usar, o Twitter bombando, e essa notícia se espalhou. Aí começou a chegar 15 mil mensagens no WhatsApp. O WhatsApp travou, Instagram, Facebook do programa bombando, os fãs do Pharrell Williams, e ele estouradaço com essa música, esperando que ele entrasse no ar. Aí nós fizemos uma montagem que tudo que a gente falava, Pharrell, por que que você no Brasil admira tanto churrasco? Daí botava em inglês, né? Botava em inglês falando, né? Porque era o Palhaço Campainha do Outro Linguiça. Opa, bate aqui. Botava em inglês. Aí a resposta era sempre o refrão da música. Because of happy. Pharrell, por que você gosta de cueca? Because of happy. Meu, a gente quase foi apedrejado. Acho que foi uns 20 fãs em frente à rádio. Vocês são irresponsáveis de fazer a gente esperar. E a rádio ficou o dia inteiro recebendo reclamações. Saiu no Twitter, foi pra Trend Topics. Foi muito legal, né? Uma enganação, né? Uma pegadinha do malandro que nós fizemos, mas que poderia ter terminado uma tragédia, tomado uns tapas, porque fã não tem limite. Outro dia eu também falei do Calypso. Como há 5 fãs do Calypso, meio dia na frente da rádio, pra reclamar comigo, me enfiou o dedo na cara. Que você não pode, que a fã do Calypso, um dia eu falo, quero ouvir a música do Calypso, eu não toco Calypso. Se você quisesse ouvir na tua casa. A mulher foi tirar a satisfação, bicho, casar com as calypseiras, né? As fãs do Calypso vieram tudo junto pra meter a mão na minha cara. E o dia inteiro também, fãs do Calypso, né, lá enchendo o saco, né, o dia inteiro mandando mensagem e detonando a rádio. Muito bom a rádio que vai me contratar, viu? Que me dá um espaço, porque sempre acontece esse tipo de coisa. Então vamos para a oferta, né? O Pharrell Williams colocou a mansão dele em Beverly Hills, Los Angeles, Estados Unidos, a venda por 17 milhões de dólares, né? Aproximadamente 76 milhões de reais. Você que tá com o dinheiro parado e quer investir, né? Vai lá, faz uma contraproposta. De repente, por 15 milhões de dólares, ele fecha esse super negócio com você. Ó, a casa possui 1.580 metros quadrados, tem piscinas internas e externas com cachoeiras, além de uma garagem capaz de receber 30 automóveis, caramba, e uma quadra de tênis também. A mansão também conta com 10 quartos e 11 banheiros. Se você tiver uma diarreia, olha que casa boa, não falta opção para você cagar, né? 10 quartos, 11 banheiros, você escolhe, você vai lá, você chapisca todas as privadas da casa. Isso que emoção, tem casal que compra o primeiro apartamento, ai, vamos transar em cada cômodo, né? Eu compro uma casa com 11 banheiros, eu quero cagar em cada um desses aqui, olha que maravilha, né? Eita coisa boa, né? Nada melhor do que o alívio de uma diarreia, né? De uma dor de barriga que seja. A fachada da casa é toda de vidro, viu? E garante uma visão privilegiada da cidade de Beverly Hills. É, no interior da mansão, a cor branca é predominante nas paredes e a decoração é em sua maioria moderna. Olha, se tiver algum ativista, né, que tudo é racismo, olha, como que o Pharrell Williams negro tem a casa de cor branca? Ah, não, que cara horrível, que monstro que é esse? Do jeito que o mundo tá hoje, né? Ave Maria, viu? É igual a Juju Todinho deu uma a repórter por causa no carnaval, né? Juju Todinho, às vezes que a vez que ela foi no The Noite, ela foi um barato, pessoa simpática, gente boa. É, ela foram falar, né? A repórter da Rede Globo de televisão falou: ô, Juju, vai precisar de espaço pra você entrar na avenida, né? Aí já vem um e falou no Twitter: gordofobia, o cacete. É por causa da fantasia, que realmente era gigante, né? E a do Juju Todinho entendeu e tal. Aí no outro dia ela respondeu, meteu o dedo na cara desses caras, falando: é, ó, é o seguinte, eu conversei com a repórter antes, ela fez o trabalho dela muito bem, não quero mimimi, não enche o saco não, tá bom? Ela não falou nesse sentido e deixa a moça que fez um excelente trabalho. Ficaram com uma cara de cu, que eu vou dizer, né, ficaram sem argumento, tudo. E aí você vai ver, olha, quando tiver alguma coisa relacionada à gordofobia, sempre no fim do ano tem um gordo que se destaca no Twitter, que diz que foi vítima de gordofobia, etc e tal, na praia, né, pra pular sete ondas, ai, no restaurante, sempre é restaurante ou essas coisas constantes. Gordo não tem que pular sete ondas, não vai dar tsunami, né? E também é uma cena muito ridícula. Se repare bem. Nossa, olha essa puxada de nariz que eu dei. Olha esse catarro. E olha essa. Que coisa. Desculpa, coisa vergonhosa. Mas repare bem, principalmente dessas gordas aí que tem um monte de seguidor feminista, elas são todas patrocinadas. Uma gorda dessa tem um monte de patrocínio. É patrocínio não sei do que, não sei do que, não sei do que. Você acha que elas querem ser magras? Você acha mesmo que elas querem ser magras? Que elas querem ter saúde? Sendo que tá entrando uma grana preta na conta delas? Claro que não, é ser muito burro se for pensando desse jeito. De jeito nenhum. Elas querem continuar ganhando dinheiro delas e sendo hipócritas, né? É, como são, ele não defende porra nenhuma. E gordo não precisa de defesa, gordo precisa de vergonha na cara, precisa fechar a boca, né? Precisa se emagrecer para ter saúde. E ser gordo não é ter saúde, viu? Não tem gordo com saúde, não. Hora menos, hora mais, vai dar um problema mais sério, você pode ter certeza. Bom, tem umas mensagens chegando aqui, aliás, pelo Facebook. Hoje eu pedi. Eu acho que eu vou até desistir disso. Eu peço mensagem por... Como eu posso dizer? Eu peço mensagem por pra mandar no WhatsApp. Os caras não mandam, aí fica mandando por escrito. E por escrito eu não vou ler nada. O legal é ter os áudios. Mas como não mandaram, eu falei: ah, deixa pra lá. Diguinho, te acompanho desde 2011, viu? É, você é um dos tops do país no rádio, obrigado. Um abraço, aliás, falando em rádio, nessa quinta-feira, né? Esse programa aqui vai pro ar no dia 3 de março, né? É praticamente meia-noite, dia 3 de março. É, quinta-feira eu vou estar no programa Pânico da Jovem Pan, tá bom? No programa Pânico da Jovem Pan, falando de algumas coisas minhas, obviamente, e também falando da estreia do programa De Noite, essa nova temporada de 2020. programa estreia dia 9 de março, então você não perca. Você que é ouvinte de rádio, lógico, né, gosta do Pânico, com certeza você manda ver aí que a gente vai ouça lá, que vai ser bem legal, tá bom? A Paulinha me chamou. Diguinho, eu sou de Jiparaná, Rondônia. Sempre eu assisto a fritada que você fez lá com o Diogo Portugal, viu? Luiz Oliveira, Cleiton Severo também, dá-lhe, bicho. Sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Agora estou em Portugal, no Algarve, aqui na Europa, viu? Todos preocupados com o coronavírus. Obrigado, mano. Um abraço. Bola pra frente, vamos lá. Diguinho, a voz é importante demais. Às vezes eu não gosto do radialista só por causa do som da voz dele, viu? Valeu, um abraço. Potão de maionese, saudade de você, Genovan Queiroz. Diguinho, vocês e sua equipe são demais. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Por aqui eu não tenho equipe, só eu, viu? Rodrigo Souza, chuva em São Paulo. Sou eu, olha, eu vou dizer, sou eu e o Rafa, meu ídolo. O Rafa, meu ídolo, me ajuda aí com os negócios. Ele ajuda a postar, essas coisas todas. A gente tá com um projeto legal aí, também, de cortar alguns vídeos, né, quando voltar pra rádio. Então, o Rafa, meu ídolo, esse cara que tem muitas coisas comprometedoras minhas, ele que me ajuda aqui com esse projetinho, né, e a gente cada vez mais vai estar em mais plataformas logo logo. E para vocês terem mais opções, tá bom? O Anderson Costa, grande abraço, boa noite. Volta quando pro Band Coruja? O Brunão Oliver, valeu. Tem aqui o Ed Carlos, salve aqui em Budazar, Tiguinho. Luiz Fernando Bueno da Cunha, sua filhinha é muito linda, obrigado. Diguinho, vinha conhecer Ilha Comprida, o Misael Ribeiro. Diguinho, show no Rio de Janeiro. Em breve eu falo aqui, viu? Amanhã, no programa de amanhã, eu vou falar a agenda de shows, tá? Eu cheguei agora há pouco do SBT, não deu nem pra organizar as coisas. E também o negócio dos áudios hoje não funcionou aqui, cara. Então, por isso que eu nem vi direito. Wagner Rodrigues tá aqui também. O Valberto Fernando Veiga. Diguinho, quanto vai ter o fator de noite pra nós ir? Sou humorista, glória e aleluia. Cara, não sei se esse ano tem o fator de noite, não. Mudou completamente o cenário. Cenário maravilhoso. O cenário tá muito legal mesmo. Bem diferenciado. Não é puxa-saquismo mesmo. Acho que é o cenário mais bonito que a TV brasileira vai ver aí no dia 9 do The Noite. O cenário novo do The Noite, tá bom? Vai ser muito legal mesmo. O Nildo Vieira também, valeu. O Iago, Yuri, Basílio, Joyce, Emerson, toda essa galera aqui participando, mandando mensagem aqui na nossa no Facebook aqui, no caso, né? Obrigado aí a todos que mandaram. Beleza? Beleza? Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver. Agora sim, olha, caramba. Diguinho, tudo bem? Tem alguns problemas de saúde, viu? Tenho hemorroidas, isso me deixa um pouco envergonhado. Eita, cara, você tem aquelas hemorroidas que fica deixando rastro pela casa, né? Deixando aquele rastro de sangue horroroso. Hemorroida não é fácil, é uma coisa que envergonha um pouco, né? É o rabo de couve-flor, né? O rabo de couve-flor. Mas, ó, Carlinhos Maia, humorista, né, influenciador digital, surpreendeu o fã que pediu R$100, ele deu R$25 mil em espécie, além de um celular, e postou no Instagram. Olha, eu acho legal saber de boas ações, tudo, mas isso aqui é para uma pessoa. Isso as pessoas, quando o cara é influenciador, agora tem essa profissão também, né? Você que é amor, você é torneiro mecânico, eu sou radialista, agora é influencer digital, é o que mais bomba, assim, né? O que mais bomba. E a maioria faz isso, né? Doa um negócio e grava. Tipo, virou um telegrama legal do Gugu, da televisão, esses youtubers fazendo isso. Agora tem uns besta também sorteando R$1.500 ou um patinete, tô sorteando uma moto de 3 mil, né? Nossa senhora, um cara veio me oferecer isso pra fazer isso, me dava até uma grana, eu falei, ah, meu, vai se ferrar, eu não vou fazer isso não. A única coisa que eu faço é, são pessoas que me pagam, né? Se você vê algum comercial no meu Instagram, essas coisas, é dos que me pagam. Eu, por exemplo, eu falei do canal do Vesgo aqui no início. O canal do Vesgo é um canal que não monetiza. E eu acho que ele tem um sistema de doação. Se você gostar do trabalho do cara, doe, porque dá trabalho fazer. É um trampo de horas, de dias e tal. Aí logo que você acaba um, você já tem que pensar no outro. Então se você curtir e puder doar, ou o cara tem um livro legal, o cara me mandou um livro para divulgar hoje, mas só que eu não separei aqui, então não vou divulgar. Ou se você tem um livro para divulgar, você gosta do escritor, quer dar guarida para ele escrever mais, né? Quer dar uma ajuda, não custa ajudar, né? A gente constrói grandes pessoas, a gente constrói grandes projetos desse modo, né? Olha aqui, né? A repercussão do ato do Carlinhos Maia foi muito grande na internet. Obviamente ele vai ganhar o quádruplo disso aí, né? O quádruplo, porque ele ganha com views, ganha com essas coisas, com marca, etc. Então esses 25 mil aí vai se transformar em 300 mil, né? Eu, particularmente, eu não sou aquele cara de divulgar a própria caridade, né? Ah, não sei o que e tal. A não ser quando é uma ocasião muito especial, mas forçadamente não. Sabe quando é uma coisa que, putz, olha o que aconteceu aqui. Esse moleque perdeu isso. Aí eu acho legal. Mas quando do nada você fala, ah, vou fazer aquilo ali. Parece um negócio meio forçado, né? Parece que fica um negócio meio vazio. Mas enfim, mas não deixa de ser um exemplo que ajudou uma família aí. E bons exemplos a gente leva pra frente sempre, né? Falando, tem um cara... Diguinho, o coronavírus tá pegando, viu? Aqui na fábrica... pelo menos dos meus 25 companheiros, 9 estão vindo de máscara trabalhar. E o que eu noto é que uma hora de trabalho, porque a gente trabalha numa metalúrgica, eles já estão suados e a máscara já está se desfazendo. Mas é verdade mesmo, né? Aliás, no coronavírus, o código genético do vírus, né, é detectado aqui no primeiro paciente, no Brasil, é diferente do que foi encontrado no segundo brasileiro que também teve a doença confirmada. O trabalho também foi divulgado em 48 horas, mesmo tempo que demorou para a publicação dos dados do primeiro caso confirmado, que foi na última sexta-feira, no dia 28, né? O trabalho é conduzido pelo Centro Conjunto Brasil-Reino Unido, para descoberta, diagnóstico, genômica e epidemiologia, né, de arbovírus. Ele diz aqui, ambos são diferentes das sequências chinesas. E isso sugere que a epidemia está ficando madura na Europa, ou seja, está ocorrendo transmissão interna entre países, né? E no Brasil já subiu, né, o número de suspeitos. Casos confirmados até agora são 2, mas subiu o número de suspeitos. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus, né? É bastante, né? Tomara que não se confirme nenhum e tomara que o verão enfraqueça, né? O verão pode tanto aumentar o vírus, potencializar, como também pode enfraquecer, né? Estou aqui tomando uma Coca-Cola e vendo, no caso ele viu a live aqui, obrigado, um abraço para você, valeu cara, tudo de bom aí, valeu. Falando em Coca-Cola, para mim, aliás, tem a Guerra das Colas, né, que é um documentário bem legal e tem muitos livros que fala, né, da Coca-Cola, que fala da briga da Pepsi, da Coca-Cola. Inclusive eu vou fazer um episódio especial sobre isso aqui no podcast, que é muito legal mesmo. Aliás, a publicidade até fala, né? As palavras mais usadas Always Coca-Cola, sempre Coca-Cola, sempre é uma das palavras mais usadas na publicidade. E eu acho o Always Coca-Cola, né, a propaganda, né, no Brasil sempre Coca-Cola, um dos jingles mais legais que tem. Um dos mais bem feitos e com certeza um dos que estão mais na cabeça do consumidor. Assim como o do McDonald's aqui no Brasil, né, dos dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles e um pão com gengibre. Quem é gordo e não sabe esse jingle, realmente é um gordo fracassado, é um gordo fajuto, é um gordo com alma de magro, porque tem que saber, né? E isso é um negócio primordial. Aliás, falando nesse jingle da Coca-Cola, vamos ouvir então esse jingle que é absolutamente sensacional. Demais, sempre Coca-Cola. Olha, essa notícia aqui: Neymar cobra 2,7 milhões de reais por post no Instagram. E o Caio Castro, 617 mil. A gente tava falando da profissão de influencer. Né? O influencer, daqui a pouco tem os negros entrando na justiça, igual entram contra o Uber, né? Daqui a pouco tem uns caras entrando na justiça: olha, eu sou influencer, eu quero ter carteira assinada, quero ter plano de saúde aqui na plataforma do Instagram, do Facebook. Não demora muito pra acontecer isso, pode ter certeza. Uma postagem no Instagram falando de alguma empresa, de algum produto, Né? Já pensou você fazer isso e cair na sua conta essa grana toda aí, no caso do Neymar, 3 milhões de reais? Nossa, meu, é muito dinheiro, é muito dinheiro. É, segundo um estudo, né, o Neymar é o brasileiro que mais ganha dinheiro com o Instagram. A cada postagem paga, ele recebe em média 2,7 milhões de reais. Aí os valores podem variar, né, com a cotação do dólar. Com o dólar subindo cada vez mais, são mais reais que o Neymar ganha. E outro que ganha muito dinheiro também e aparece nessa lista em 29º lugar é o Caio Castro, né, o ator gato, né, gatíssimo, lindíssimo, 617 mil por postagem quando ele fala de algum produto, né? O Ronaldinho Gaúcho também está nessa lista aí, provavelmente só produtos de beleza, né, o Ronaldinho Gaúcho, né? 20º lugar ele ganha com o Instagram, cerca de 1,250 milhões, de acordo com a atual cotação do dólar, Mas dois brasileiros estão entre as celebridades que mais faturam em rede social. Na posição número 66 está a influenciadora digital Camila Coelho. A cada postagem ela recebe 125 mil. E olha a mulher do Belo, bicho, a Graciane Barbosa, está ganhando mais que ele. O Belo num show não deve ganhar isso. É a oitava do mundo na área fitness. Caramba, ela ganhou 89 mil reais por post. Fora os brasileiros, também na lista, né, de peso de quem ganha mais, né? Kylie Jenner, a número 1, com mais de 4 milhões por postagem. E a Ariana Grande vem em segundo lugar com 3,7 milhões, seguida de perto pelo jogador Cristiano Ronaldo, que ganha aí 3,6 milhões. Meu, o cara ganha uma Lamborghini por uma postagem. Você que posta no seu Instagram todo dia não ganha porra nenhuma. O cara por uma postagem ganha 3, quase 4 milhões de reais. Quase 4 milhões de reais. É muito dinheiro. Olha a Graciane Barbosa, 89 mil reais, bicho. O Belo tem que cantar o repertório do Soweto dele inteiro para ganhar, ganhar isso num show. Caraca, vale a pena comer quantos ovos ela come por dia? Mais de 40 ovos, né? Outro dia eu tava vendo o doutor Lair Ribeiro falando que os ovos faz muito bem, né? Você comer ovos, ovo cozido ou ovo frito na gordura, na banha do porco, não no óleo, né? Porque o óleo não é saudável. Eu tava vendo ele falar que é bom pros olhos, né? Que deixa você com uma visão incrível, né? O Lion do Thundercat devia comer muito ovo, né? Porque tem a visão além do alcance, né? Agora a Graciane comendo ovo, eu não acho que a visão dela é muito boa, não, né? Porque se ela enxergasse mesmo bem, ela não tinha nem casado com o Belo, né? Caraca, 3 milhões, hein? 3 milhões pra fazer um post. O menino Ney, né? O menino Ney. Que lá no Paris Saint-Germain tá arrumando as brigas, né? Porque vocês me deixaram de fora dos jogos aí. Pô, o Neymar foi contratado para tentar ganhar a Champions League. Duas Champions League, ele se machucou, né? Ele se machucou. Não prosperou. Aí ele teve uma contratura pequena, sei lá, alguma coisa assim. Aí deixaram ele de fora de 3 jogos do Campeonato Francês, Copa da França. E ele voltou a jogar só no jogo contra o Borussia Dortmund, que o Paris Saint-Germain perdeu por 2-1. Aí ele reclamou, pô, vocês me deixaram tanto tempo parado, puta negócio sem necessidade e tal. E agora tá arrumando briga lá com o Leonardo, porque depois da derrota com o Borussia Dortmund, teve uma festa de aniversário, acho que não sei se do Cavani ou de outro lá, e eles tudo bebendo, tudo zoando, etc, 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 né? Bicho, não é fácil não, né? O Leonardo foi bater de frente. Só esses nego doido aí. Leonardo, você quer bater de frente comigo? Eu, menino Ney, quer bater de frente comigo? Eu saio daqui e faço um post no Instagram. Ganho 4 milhões quase. E você? Vai se fuder, cara. Esses caras têm muito dinheiro, cara. Eu acho que esses caras têm dificuldade... de respeitar regras, essas coisas, por conta disso. É muito dinheiro que rola no bolso desses caras. É, agora vai nós com o nosso emprego simples falar isso aí pra alguém. Nossa, já volta pra casa com o estômago revirando. Putz, será que eu tenho emprego amanhã? Será que eu vou conseguir pagar as contas o mês que vem? É, cara, não é fácil não. Deixa eu mandar mais abraços aqui. Pro Marcos, obrigado Marcos, grande abraço pra você. Tudo de bom, tá bom? Tamo junto, meu amigo. Diguinho, põe uma. Eu também tinha falado de alguns jingles na live. Eu vou fazer um especial de jingles, tá bom? E aí eu vou gravar tudo bonitinho. É que hoje é segunda e terça, pra mim é muito corrido, né? Eu tenho que acordar mais cedo e fazer uma garimpagem mais cedo pro podcast, porque é muito corrido, porque eu tenho gravação e tal. Às vezes fim de semana também é bastante corrido por causa do que eu faço show, enfim. Mas a gente vai se acertando aqui. O importante é não faltar um podcast diariamente, né? Bom, gente, quero agradecer muito a vocês aí. Muito obrigado por ouvir o podcast, tanto no Spotify quanto no Deezer. Fico muito agradecido mesmo, tá bom? Deixar um último abraço aqui pro Hernando. O Hernando, ele tá na Suíça, né? Tá trabalhando já há 6 anos e ele diz: Diguinho, eu não tenho a mínima vontade de voltar ao Brasil. Esse país é uma merda. Olha, não tiro sua razão não, viu, cara? Né? Fica aí, melhor você ficar aí na Suíça, ir pra Alemanha, né? Ir pros países pertinho aí, viver uma vida de primeiro mundo, do que viver aqui nesse lugar cheio de burocracia, onde os políticos só discutem coisas fúteis, coisas desnecessárias, né? Essas coisas desnecessárias, para mim, é tudo estratégia, sabe? Para tirar o foco do que eles não fazem, né? Ou do que são incapazes, no caso, de fazer. Bom, vou terminar com uma música aqui do canal do Vesgo. Acesse lá o canal do Vesgo. Com um sucesso, né? Um puta no sucesso. Aliás, de Bruno Mars, Talking to the Moon. Numa versão forró absolutamente maravilhosa. Obrigado, gente. Um grande abraço a vocês. Tchau, Brasil! I know you're somewhere.